A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você.
Salve, você está no Terceiro Milênio. E a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Agora sofre quem quer, que está aqui está, como deixar de sofrer. A vida assim foi formada e por isso ninguém sabia o porquê da vida. Então ficou a vida sendo uma coisa misteriosa e o mundo também uma coisa misteriosa. E dessa forma viviam todos misteriosamente, conservando os mistérios por não terem condições de solucionar. Tendo o mundo como misterioso, conservando os mistérios, por não terem condições nenhuma de solucionar. E assim, constituiu a vida nesse encanto pavoroso, porque onde existem mistérios, existe encanto. Para desvendar, é preciso desencantar. Então, o encanto e mistério é a mesma coisa. O encantado é um ser misterioso, e um ser misterioso é um encantado. E para desencantá-lo, é preciso desvendar os mistérios, definindo tudo com base e com lógica. Então, estavam encantados pelos mistérios que nunca puderam desvendar. Então, viviam encantados até desvendassem os mistérios para desencantar todos. De forma que desencanto é a solução dos mistérios. Desencanto é a solução dos enigmas. De forma que, no princípio, por não saber o que queria dizer a palavra universo desencanto, fizeram interpretações errôneas, por não saberem o que queria dizer a palavra desencanto, e hoje estão sabendo o que quer dizer desencanto, solução dos mistérios dos enigmas com base e com lógica, um ser misterioso, um ser encantado, e assim era o ser humano, que não sabia como foi feito, e por que foi feito assim, e por que o mundo foi feito assim. O ser humano nunca soube por que ele é assim, e o porquê todos assim são, e o porquê o mundo assim é. O ser humano nunca soube de onde veio, nem para onde vai. O ser humano nunca soube o porquê da causa e da origem do seu ser. Então o ser humano é um ser misterioso, desconhecido completamente da sua origem e da origem deste mundo. E o que é mistério é encanto. De forma que com o alfabeto artificial, filosófico e científico, nunca puderam, nem nunca poderiam, desvendar os mistérios que envolviam a humanidade e o mundo. Então viviam todos encantados, sem saber o porquê o mundo assim é, e sem saber o porquê todos assim são, por serem seres misteriosos e por não terem condições de desvendar os mistérios em que estavam envolvidos, tinham mesmo que sofrer muito, porque não sabiam por que estavam vivendo, e por não saberem por que estavam vivendo, não sabiam como viver, e por não saber como viver, tinham mesmo que penar muito, sofrer muito, até saber como viver, até saber por que vive assim. E até que todos os mistérios fossem desvendados para saber o certo como devem viver. Então, aí estavam os mistérios desafiando todos. Ninguém sabia sua origem, ninguém sabia por que foram originados assim, ninguém sabia por que foram feitos assim, ninguém sabia por que eram assim, ninguém sabia por que viviam assim, ninguém sabia quem foi que fez tudo isso assim, ninguém sabia quem fez todos assim e por que fez. Ninguém sabia por que foram formados assim. Ninguém sabia a causa e a origem do pingo d'água que botaram o nome de sêmen e que se transformou nessa máquina de vida humana, de matéria de vida provisória. Ninguém sabia para que foi feito o pensamento. Ninguém sabia a causa e a origem do pensamento. Ninguém sabia o objetivo do pensamento e da imaginação. Ninguém sabia por que pensava. Ninguém sabia por que imaginava. Ninguém sabia por que recebia intuições. Ninguém sabia para que e por que aqui nascia. Ninguém sabia que eram ferramentas da natureza. Ninguém sabia a causa e a origem do raciocínio. Ninguém sabia por que eram aparelhos de reprodução de filhos e irmãos, por serem todos filhos de uma natureza só. Ninguém sabia por que todos eram diferentes. Ninguém sabia por que todos eram desiguais. Ninguém sabia por que tudo girava, crescia e criava. Ninguém sabia por que a natureza fez tudo, todos os alimentos e todos os remédios para a máquina de vida humana, e de forma que, de verdade, ninguém sabia coisa alguma, coisa nenhuma. Tudo era mistério, e por viverem assim misteriosamente, eram encantados. Ninguém sabia por que era um animal racional, ninguém sabia por que era o animal irracional, ninguém sabia de coisa nenhuma, ninguém sabia a causa do alfabeto artificial, ninguém sabia a causa de existir num pingo d'água, que é o sêmen, osso, unha, dente, toda a máquina humana dentro de uma gota, projetada assim em um pingo d'água. Era um mistério para os encantados, tudo era mistério. Encantados são todos os que vivem dentro dos mistérios, imbuídos pelos mistérios. Então, um ser misterioso é um ser que vive ali, encantado pelos mistérios. E um encantado, por ser encantado, julga que está vivendo certo, sem saber por que ele assim é. Então, vivendo encantado e tendo encanto pelas aparências, como uma coisa natural, por não saber desvendar os mistérios, acha que por não saber desvendar, que o encanto é uma coisa natural. Não sabiam a causa e a origem do sol, não sabiam a causa e a origem da lua, não sabiam a causa e a origem das estrelas, não sabiam a causa e a origem dos planetas, não sabiam a causa e a origem da água, não sabiam a causa e a origem da terra, não sabiam a causa e a origem dos vegetais, não sabiam a causa e a origem dos animais racionais e irracionais. Então, estavam encantados por viverem dentro deste covil de mistérios e por não saber desvendá-los, achavam que a vida era essa mesma. Mas, na mesma hora, achavam que a vida não podia ser esta, devido ao sofrimento ser irresistível. E por ser o sofrimento irresistível, é que o sofrimento elimina a vida de todos. O sofrimento é mais do que a vida, e por isso o sofrimento acaba com a vida. O sofrimento é muito mais do que a vida, e por isso o sofrimento elimina a vida. Então, na mesma hora que diziam que a vida era essa mesma, na mesma hora, caindo em contradição e dizendo, a vida não pode ser esta, que somos vítimas de sofrimento por não sabermos o porquê estamos vivendo, por não sabermos o porquê estamos assim. E o sofrimento é mais poderoso do que a vida. O sofrimento é mais poderoso do que o nosso saber. E por isso o sofrimento acaba com todos e acaba com tudo. Então, nós ainda não sabemos o que precisamos saber. O que nós precisamos saber é de onde viemos e para onde vamos. E... porque nós assim somos, todos assim são, e a vida assim é. Então, a vida se encerrava nisso, no não sabia, ninguém sabia nada. Por fim, todo mundo se achava o bambambam, mas não sabia de nada. É, agora sabe, né? Agora tem como saber.
A grande frase que se pronuncia no diante de tudo isso, do sofrimento, é: quem sabe não sofre. Então, esta é a frase que nos orienta e que nos dá a comprovação de que, na medida que o sofrimento na vida da gente aumenta, é justamente porque menos sabemos a nosso próprio respeito. E quanto menos a pessoa conhece de si mesma, você pode ver as pessoas que são um pouco mais atrasadas, e atrasada é aquela que se recusa a se conhecer. Mas ela sofre muito mais. Normalmente é isso. Há uma medida, uma tendência de que aumenta o sofrimento daquele povo que sabe menos. Por exemplo, se nós olharmos o mapa mundi, aonde é que vai o maior sofrimento do povo? Qual é o povo que mais sofre no mundo, Oswaldo?
É onde está mais atrasado.
E qual é? Pode falar, não tem importância.
Continente africano.
É, todos nós sabemos que é exatamente a África. Ou seja, onde há maior atraso, também há maior sofrimento. E aquela velha história. Onde há muito adiantamento, também há sofrimento. Só que é um sofrimento mais sutil, né? Um sofrimento mais confortável, né? Vem a tal da depressão. O sujeito tem lá não sei quantos carros, quantas TVs, apartamento, etc., mas vive deprimido. Mas é um sofrimento onde ainda existe um certo conforto. Lá na África não tem essa, não. É pauleira mesmo, né? Aquele sofrimento de bater e aonde o atraso impera. Porque o povo que se recusou a melhorar de vida, porque é um povo que não quis mudar o seu padrão de vida, manteve aquela cultura de atraso, continua no atraso, não progride, e aquela velha história, né? Aí nós diríamos assim, aonde está Deus? Aí nós diríamos exatamente lá na África está a justiça de Deus, que é a justiça aonde a natureza providencia a correção daqueles que não sabem se comportar.
Pô, filho, tem um ponto aí nisso. Na África foi onde desenvolveram mais magnetismo, né? E tanto que aquilo lá virou tudo um deserto. Então, aquela parte toda, a maioria da parte da África, porque mexeram muito com magnetismo, com mal. Então, estão pagando até hoje, seria isso?
É, não necessariamente quem nasceu ou vive na África, mas o sistema natural do nosso mundo, esse é que é o ponto. A África é a parte do mundo aonde vão as novas gerações que foram más pagar aquilo que devem. Não necessariamente porque viveu na África, né? Vamos, hoje temos um grande banqueiro aí que abusou do fator natural, prejudicou muitas vidas. Na próxima geração, ele vai nascer aonde? Para pagar o que deve. Ele vai nascer na África. Banqueiro vivia lá em Nova York, mas agora ele vai nascer na África para poder pagar o que deve.
É o que é bom.
É, esse é o, vamos dizer assim, é a natureza que criou essa coisa toda, essa rede toda, de fazer o povo pagar aquilo que abusou.
Que se faz, a que se paga.
Isso. Passou do limite da natureza, a natureza cobra. Então, todos que estão aqui nesse mundo são maus. Todos nós somos maus porque somos materiais. Quem passa do limite, pior fica. Então tem que ter lugares para cobrar desses seres aquilo que ficaram devendo. Então a África não é que quem nasce na África é que está sofrendo porque nasceu lá. Não, é porque antes de nascer lá já viveu em outro lugar e fez o que não devia. Ou que não poderia nunca fazer, né? Então, como diz o outro, é o sistema penal. A vida da matéria é uma prisão. Então, ali é aquela câmara escura, né? É como diz o outro, a África é a câmara escura para onde vão migrar todos os presidiários que passaram da conta e vão ser corretivamente lá pela própria natureza. E quem tenta, e olha o detalhe, quem tenta acabar com isso, tente acabar com a fome na África. Quem tenta acabar, acaba sendo trucidado. Ele cai no meio do caminho, não consegue, porque o fator natural é aquele mesmo. Você tem que ter um lugar para que a pessoa pague aquilo que fez em vidas anteriores. É interessante, porque acabar com a fome na África é a coisa mais fácil do mundo, entre aspas. Se nós fôssemos os donos do mundo, mas a natureza não permite, porque é uma terra rica. Se não fosse esse fator natural, produziria-se muita coisa ali. Bom, isso tudo não é um jogo de adivinhação, mas quando a humanidade parar de pagar o que deve, a África e o Brasil e os Estados Unidos, tudo vai prosperar de uma forma equalitária, a humanidade vai viver dentro dos seus próprios limites e todos vão viver muito bem, porque não vai faltar nada. Então, a África também será um dos lugares mais lindos da Terra, do modo que a humanidade vai se corrigir e passar a viver fraternalmente, é claro.
Porfírio, a gente aprende no livro Universo e Desencanto que a natureza tem tudo para dar a seus filhos. Se ela não dá, é porque tem algum motivo.
Exatamente, a cultura racional vai nos clareando exatamente esse é o fator, né? Então aí estão os grandes mistérios da vida, por exemplo, que a ciência não consegue explicar como é que um pingo d'água pode formar um animal gigante com essa complexidade de funções. Como que pode isso acontecer? Cultura racional explica em linhas gerais como que é o trabalho da energia, o antes do ser, para formar esse pingo d'água, né? Esse é o grande mistério da ciência. A cultura racional nos prova, com energia, que existe uma parte fluídica, um corpo de energia, aonde tudo está escrito, as informações, à semelhança de um grande computador. Embora a natureza não seja um computador, mas é a semelhança com ela mesmo.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
A partir de 1935, Oswaldo, a natureza mudou de fase, e a gente sabe disso, com o início das mensagens da cultura racional. E a primeira mensagem é justamente uma questão, uma pergunta: quem és tu? Aí começou a fase do desencanto na Terra, desencanto. A partir de todas estas reflexões sobre os destinos da humanidade, quem somos, de onde viemos e para onde vamos? E esta vida de aparência de uma vida artificial, a humanidade está alcançando a verdadeira ligação com o nosso mundo de origem. E quem nos explica um pouco dessa história do quem és tu é a Bernadette Catarcione.
Então, viviam aí misteriosamente a vida, o mundo, a natureza. Era um mistério e tudo era mistério sem solução. O sol, a lua, as estrelas, os planetas, a água, a terra. Era um mistério e todos os feitos existentes em cima da terra eram um mistério, eram um fenômeno, eram um enigma. E assim, vivendo com esse pesadelo de não saber nem conhecer o porquê de si mesmo, que parada demais coisas. Conheces a ti primeiro, que não te conheces, para depois começar a conheceres a demais coisas. Saibas quem tu és primeiro, que nunca soubeste quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. E por seres incapaz de definir o teu eu, não tinham condições de definir as demais coisas. Então, quem és tu? Que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu, como nunca foste capaz de saberes quem tu és, porque nunca soubestes de onde vieste, como vieste para aí, nessa forma de vida que aí estás. Sabes que aí estás, mas não sabes o porquê aí estás, e por isso vives, mas não sabes por que vives. Portanto, quem és tu? Tu não sabes quem tu és, porque nunca soubestes o porquê és assim. Se nunca soubestes o porquê és assim, de maneira nenhuma podia saber quem tu és. Então, tu não sabendo quem tu és, muito menos porque vives, e muito menos o porquê tem pés, e o porquê tu pisas nesse chão, sem saber o porquê dele. Então, quem és tu que a ilusão é tanta, mas tanta, incapaz de definir o teu eu? E não definindo o teu eu, como nunca pôde definir, não tinha condições de definir coisa alguma, coisa nenhuma, porque ignoras o porquê da tua existência em cima desta terra. Ignoras o porquê és assim, não sabendo o porquê que assim és. Então, quem és tu que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu? Por isso, sabeis vós que sois uns corpos imprudentes no abismo de dia para dia, por ignorar a causa de tua existência, a causa da existência de tudo, a causa da existência deste mundo e a causa deste mundo. Então, quem és tu? Que até hoje nunca soubestes o porquê tu existes, e o porquê este mundo existe, e o porquê todos esses feitos existem. Mas a ilusão formou as aparências, e as aparências a causa dessa dormência. Todos dormindo até hoje, por não terem solução real de sua vida de racional. Todos dormentes pelas aparências que criaram todo esse sonho, e este sonho criou todo esse pesadelo infernal, que é o mal que ninguém está aguentando e suportando mais. O mal criado pelas aparências. Todos dormentes de uma tal forma que a dormência é tanta que ainda estão custando a acordar para a realidade positiva, que é saber e conhecer de onde veio e para onde vai. As aparências adormeceram todos de uma tal maneira que aí estão, duros feitos pedras e como pedras, estão sendo lapidados e na lapidação, esse sofrimento horroroso, esse sofrimento pavoroso, esse sofrimento diabólico, esse sofrimento monstruoso, porque as aparências adormeceram todos de uma tal maneira que ficaram duros de tão dormentes, como pedras e cegos aí penando, martirizados pela lapidação que criaram para si mesmo. Criaram todo esse artifício para serem lapidados por ele. O que é o artifício? É o ponto básico da lapidação. E a base de todos se tornou o artifício. Todos somente se baseando no artifício e o artifício lapidando todos dessa maneira horrorosa e pavorosa. A base de todos é o artifício. Por não ser uma coisa natural, está aí a lapidação infernal, pelo progresso artificial. Todos sendo lapidados pelos artifícios, todos penando e sofrendo. Olha aí o domínio das ilusões. Botou todos dormentes desta maneira, julgando o artifício como base principal e sentindo que aí não está o bem. E sentindo que no artifício está o mal e sofrendo as consequências do mal, produzidos pelos artifícios. E assim, quem és tu que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu? Sabeis vós que sois uns corpos imprudentes no abismo de dia para dia, por ambicionares tudo enquanto é de material, por não conheceres o porquê de sua existência, por não conheceres o que representas tu na vida, por não conheceres o porquê da vida, por não conheceres o porquê estás vivendo assim desta maneira, por não conheceres o porquê dessa forma de vida, por não conheceres a existência da vida deste mundo, por não conheceres o porquê este mundo existe, por não conheceres o porquê tu existes, por não conheceres a existência de tudo que tu vês, por viveres sem saber por que vives. Então, quem és tu que nunca pudeste dizer quem tu és, porque nunca soubeste quem tu és, e por isso nunca soubeste o porquê és assim e o porquê de todos serem assim, vivendo como um estranho para si mesmo. És um estranho para si mesmo, porque tu não sabes o porquê és assim. E tu não sabendo porquê tu és assim, tu és um estranho, porque estranhas seres assim. E por tu estranhares, por seres assim, tu és um estranho para ti mesmo. E se tu és um estranho para ti mesmo, tudo que existe e que tu vês é estranho. Porque não sabes o que tu vês, não sabes de ver e não sabes explicar tudo que tu vês. És um estranho nesse mundo em que estás vivendo, estranho de ti mesmo e estranho de tudo. Então, o que é que tu sabes desta vida que nada sabes do porquê dela? Assim, desta maneira, vivendo aí dentro desta fogueira, sem saberes o porquê desta fogueira. Fogueira é onde todos sofrem e não sabem o porquê sofrem. Sofrem por não saberem o porquê vivem e muito menos o porquê de onde vivem. Vivem nesta terra sem saber o porquê da terra. É alimentado sem saber o porquê é alimentado. E vive dentro desse fogo por não saber o porquê do fogo. E por viver dentro desse fogo, penando, sofrendo, até não aguentar mais, e vivendo assim horrivelmente, dessa forma. Tu sabes o que tu fazes? Absolutamente não, pois tu não sabes quem és tu. Como podes saber o que fazes? Primeiro, saiba quem és tu, para depois saberes o que fazer. Na ilusão tempestuosa que arrastou todos neste dilúvio de fogo, a arte do fogo destruindo quem a criou. A arte do fogo formou o inferno, e daí a vida se tornou um verdadeiro inferno, todos sofrendo, todos penando, todos se maldizendo, todos aflitos, todos preocupados. Enfim, um tufão de ruínas sobre todos, dentro deste inferno de fogo. Aduladores das artes do fogo, que as artes do fogo destruindo tudo e todos, e as artes do fogo se destruindo por si mesmo. Porque tudo amadurece, tudo fica velho, e depois de velho, desaparece. Tudo que é de matéria por si mesmo se destrói. É a lei natural das coisas. E assim, quem és tu, que a ilusão é tanta, que a ilusão sempre foi tanta, incapaz de definir o teu eu? Leia um livro Universo em Desencanto.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Somos todos aparelhos elétricos e magnéticos, pensando e imaginando, ligados destas correntes fluídicas, e agora podemos mudar esta ligação fluídica para a imunização racional, mudando os pensamentos para a verdadeira base de origem. Ou seja, imunização racional, que quem nos explica isto então é a Arlete Conceição. A pessoa é um corpo fluídico que se liga no fluido da imunização racional.
Por ser a pessoa um corpo fluídico, elétrico e magnético, está em contato com os fluidos, por o ser este, por pertencer a esta natureza fluídica, elétrica e magnética, e assim sendo, vindo a salvação da pessoa, por meio da imunização racional. Todos são aparelhos elétricos e magnéticos, formados por esta natureza, que é um conjunto elétrico e magnético, e por isso está a pessoa em contato com essas duas forças elétrica e magnética. E por isso o pensamento não para, porque está sempre se irradiando com essas duas correntes. Assim sendo, fica a pessoa imunizada pela imunização racional, que é do verdadeiro natural do ser da pessoa. A imunização racional, que é uma coisa tão natural, e por ser natural, só mesmo depois de imunizada, é que a pessoa vai sentir esta realidade. É um pensamento diferente do elétrico e magnético, porque é um pensamento que conversa com a pessoa. E assim está aí o tu e o eu, sendo a imunização racional o conhecimento do verdadeiro natural da pessoa. É um pensamento diferente deste elétrico e magnético, aí do encanto. É um pensamento da planície racional. É um pensamento da origem do ser animal, de onde todos saíram, de onde todos vieram e como vão, por meio da imunização racional. Portanto, todos pertencem a esta natureza, todos são desta natureza e todos se imunizando. Por quê? A natureza é esta, são aparelhos elétricos e magnéticos. Todos são de origem racional e por serem de origem racional é que recebem todas as transmissões ou transmissão da parte racional, como recebem deste conjunto elétrico e magnético, os pensamentos elétricos e os pensamentos magnéticos, que são os fluidos e por isso sentem. Mas ninguém vê o pensamento é um fluido. Muito agradecida pela oportunidade. Salve, salve!
Vamos ouvir a música Desencanto Universal com Delvi Cruz.
Thank you. racional superior. Somente ele pode definir que existe um mundo eterno interior. Pra onde vamos, não há guerra. Somente paz e amor. Com o universo em desencanto, no entanto, não haverá pranto nem dor.
Ouvimos a música Desencanto Universal com Delvi Cruz.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Você também encontra o Universo em Desencanto na internet, exatamente com o site oficial de mesmo nome, www.universoemdesencanto.com.br. Veja as livrarias, bibliotecas, telefones de contato e faça também o seu pedido pela internet.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21-2642-2000, 21-2642-2000. Mande sua mensagem para nós.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
O progresso artificial do pensamento e da imaginação não dá entendimento e nem alcance o progresso do desenvolvimento natural da natureza. Quer dizer, a própria geração e formação das novas gerações é feita com os vírus da energia racional. Resumindo, todos nascerão prontos para a vida. E podemos afirmar que, na fase racional, acaba o sofrimento e a morte. Vamos ouvir a Ileda falando sobre a formação racional.
A formação toda é racional. Os vírus todos são fecundados na energia racional e começam nascer todos com raciocínio desenvolvido por a fase ser racional. E assim muda a forma humana, que era vírus da energia elétrica e magnética, como animais racionais. E com a energia racional são vírus racionais, vírus fecundados pela energia racional. Então já nascem todos com raciocínio desenvolvido por ser o natural da natureza racional. E de forma que o progresso racional é completamente diferente do animal racional. O progresso do animal racional é um progresso inconsciente. E o progresso racional é um progresso consciente. Então muda toda a estrutura para o bem-estar geral de toda a humanidade, por somente funcionar o raciocínio. Então aí tudo de belo, tudo de bom, tudo de lindo, tudo de sublime, tudo mais do que maravilhoso, porque é um progresso de paz, amor e fraternidade, não há desequilíbrio de espécie algum. Porque o raciocínio é uma coisa pura, livre e perfeita. Então somente haverá perfeição em tudo e pureza em tudo, em função do raciocínio. Já nascem todos racionais por os vírus serem fecundados na energia racional. Por a energia da fase natural da natureza ser racional. E agora nos livres pensadores, só é somente o desenvolvimento do raciocínio para se ligar à sua origem de racional. E no se ligar à sua origem, o raciocínio como parte superior domina a parte inferior, que é o pensamento. E o pensamento vai enfraquecendo, perdendo a sua função, porque o raciocínio vai se desenvolvendo e tomando conta do campo elétrico e magnético da cabeça, onde há a ligação do elétrico e magnético. Dessa forma, ainda entra numa forma sadia de equilíbrio sobre todos os pontos de vista para o bem-estar e felicidade geral de toda a humanidade. O domínio do raciocínio sobre o aparelho racional. Então muda o caráter, a personalidade, o equilíbrio, muda tudo para uma paz interior e exterior. Tudo isto é evolução natural da natureza para saírem daí deste mundo que não é o seu mundo verdadeiro e voltarem para o seu mundo verdadeiro de racionais puros, limpos e perfeitos. E assim vejam a mudança que todos farão, naturalmente, pela evolução natural da natureza. A natureza é racional, a fase é racional, e todos os vírus e microvírus fecundados na energia racional. E assim surgem novas gerações com mentalidades geniais, assombrosas, por se gerarem e se formarem e nascerem e se criarem, desenvolvidos pelos vírus da fase, pelos vírus racionais. Então já nasce com raciocínio completamente desenvolvido por formação natural da natureza, pelos vírus de fecundação racional. Então as gerações futuras são gerações completamente diferentes da do animal racional. São gerações que já nascem como aparelho racional, já nascem ligados no mundo racional. Então o progresso é todo racional, porque tudo é racional, acabando então a fase de animal racional, sendo completamente extinguida a fase dos livres pensadores. Tudo isto, mudanças naturais da natureza para que todos voltem ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, dos habitantes puros, limpos e perfeitos com seu progresso de pureza. Está aí a transformação desta deformação para o estado natural, que é de racional, puro, limpo e perfeito. Tudo assim desta forma, muito naturalmente, não havendo abalo de espécie algum, nem impacto de espécie algum, porque tudo obedece à regra real do natural do racional. Mas agora todos os recuperados pela fase racional, somente é desenvolvido o raciocínio pela própria fase, pela própria energia da fase da natureza que vai desenvolvendo todo o raciocínio, para que todos entrem em ligação com o mundo racional. E assim todos os vírus são racionais, da própria vegetação, da água, de tudo que compõe a natureza. Isto é para já, porque a fase aí está. Desde 1935 houve a mudança de fase, de animal racional para aparelho racional. E assim vejam que a Terra, mais um pouquinho, será um verdadeiro paraíso racional. Leia o livro Universo em Desencanto.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Quanto mais você cultiva o raciocínio, mais você fará desabrochar a semente adormecida que nos tornará livres pelo saber e não pelo implorar.
E a melhor maneira de parar de sofrer está na manutenção de um hábito salutar. Você sabia que você pode parar de sofrer já nesta geração? O hábito mais salutar da vida e mais inteligente que todos podem assumir é o hábito da leitura. E a leitura do livro Universo em Desencanto vai nos mostrar o caminho para a gente chegar na porta racional. E um abraço. Vamos de volta para a eternidade. E quem nos explica esta leitura repetitiva, claro, tem que ser repetida, e tem gente que reclama disso, mas quem nos explica isso é a Beth.
Vivemos de uma maneira onde a moda, tanto na vestimenta, como com cortes de cabelo e maquiagem, com ornamentos, se tornam hábitos diários e imprescindíveis. E quando isso acontece, são ações repetitivas. Ninguém sai de casa sem seguir um verdadeiro ritual de beleza. Se cuidar diariamente, para estar bem consigo mesmo, para conseguir conviver e interagir com a sociedade, para se sentir bem no trabalho, é normal. Então, por que tantas reclamações sobre a orientação do racional superior para ler e reler a obra? Aí, entre os estudantes mesmo, se ouve a palavra repetição. Muitos dizem que não entendem a necessidade de tanta repetição. Mas não repetimos todos os dias as mesmas coisas? Rituais de alimentação, de horas para dormir, de higiene pessoal, ano após ano. E sempre agregando novos rituais, como, por exemplo, as redes sociais. Tem aqueles que não conseguem mais deixar de conviver com a internet. E aí, se temos a necessidade de tantos rituais para vivermos na matéria, por que não conseguimos ter em mente que ler e reler, que ter o hábito, a fidelidade à obra, com horários reservados só para isso, para estudarmos? Nisso, deve-se ter o maior amor, deve ser a principal ação de todos os nossos dias. Afinal, para sairmos dessa lapidação horrível, desse caos terreno, para nos livrarmos desses rituais da matéria, que escravizam, que entorpecem a mente, para alcançarmos a verdadeira libertação, toda dedicação é pouca. E até mesmo os que não sabem ler têm a oportunidade. Porém, não se iludam. O racional superior diz que serão perdoados, porém, ele também faz um alerta. Ele diz assim: serão perdoados, porém terão desconto. Apenas um desconto. Por quê? Se não sabem ler, se são cegos, a orientação é que passem a mão no livro. Mas não é só isso. Tem que ouvir áudios, conversar com outros estudantes, porque só o fato de ser analfabeto ou de ter alguma deficiência física não quer dizer que não serão cobrados. Então, mesmo tendo essas dificuldades, mesmo passando as mãos no livro, também existem outras maneiras hoje em dia de saber o que está escrito no livro Universo em Desencanto. Portanto, muito amor e muita dedicação nessa leitura e releitura do livro Universo em Desencanto. Salve!
tem que ser repetida várias vezes para fixar bem na mente de todos. Porque se falar uma vez só, esquece. Então, sendo repetido, vai fixando na mente das pessoas a coisa certa e a coisa que precisa ficar marcada. Então, tem muita coisa repetida, sim. Muita gente reclama, é repetido. Mas se perguntar o que está repetindo, não sabe o que repetiu. Então, é preciso, sim, as repetições para que todos entendam e fique fixado na mente de todos o que é preciso e necessário saber, que é a imunização racional. É muito importante você saber. Porque hoje sofre quem quer, porque está aí a imunização racional. Imunização, você está imunizado do mal.
Se nós recapitularmos aqui, ou revermos a parte que a Arlete Conceição falou, ela dá, ou melhor, o Racional Superior, é um trecho do volume 1, do Universo em Desencanto, revelando ali a constituição ou a composição do quem é a pessoa. Quem somos? A pessoa. Nós somos uma pessoa. E essa pessoa é um corpo fluídico que se liga no fluido da imunização racional. Quando liga na imunização racional, energia racional é o primeiro mundo, que é o nosso mundo de origem. Então, é onde a gente consegue acabar com o sofrimento, porque é uma mudança de ligação de energia. O ser humano, por ser um aparelho fluídico, elétrico e magnético, desliga do campo eletromagnético, que é a base do chão, a base do bicho, e se liga na sua verdadeira origem, que é também um fluido, a imunização racional. Por isso é que nós temos como parar de sofrer. A questão de ligação. Entendeu, né, Oswaldo? O bacana é a gente compreender isto, mas nós não sabíamos que éramos esse aparelho fluídico, eletromagnético, quer dizer, sabia, mas não sabia bem a origem, essa coisa toda. Agora sabemos. Então a solução está na mudança de ligação. Ligou em cima, resolvido o problema. Ligou embaixo, o problema vai se agravando. Cada um tem o seu fator natural, por isso que a cultura racional não é um meio doutrinário de corrigir. A cultura racional é um conhecimento em que cada um vai aprender a se corrigir por si só. Não tem que doutrinar ninguém. Por isso que Deus e a natureza dão a liberdade para todos. Mas tem o devido esclarecimento. E quem sai do limite, sofre. Então, quem abusa é um sofredor. A regra é clara, como dizem os outros, né? Muita gente diz por aí. Então, Deus não castiga ninguém. A natureza tem o direito de castigar, porque ela é a parte ofendida. Quando você destrói a vida que ela fez, sem razão de ter, né? Porque se você está com fome, você vai se alimentar de uma vida inferior, assim como o outro se alimenta da sua vida também. Mas é o fator natural. Aí não é crime. Mas o crime é quando você passa do limite e coisas assim. Mas isso é assunto para muitos programas.
Mata por nada.
Então, a base do sofrimento está na ignorância daquilo que quem não se conhece sofre cada vez mais. E quem se conhece sofre cada vez menos. Ou melhor, para de sofrer, né?
A vida é uma mágica, uma magia. E por ser uma magia, de repente se acaba. Quem sabe, quem conhece, não sofre nem padece. Chega de sofrer. Só sofre quem quer. Hoje tem um jeito de parar de sofrer. Cultura racional, imunização racional, livro Universo de Encanto. Então, através da leitura assídua do livro Universo de Encanto, os males vão se afastando e vai tudo brilhando, porque chegou a fase da luz racional. A luz está brilhando no universo e você precisa conhecer.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Então, o que é que a gente faz? Manda abraço para todo mundo, né?
Vamos.
De coração aberto, abraça a todos como irmão.
É isso aí, Brasil Racional no terceiro milênio. Abraça a todos, nossos ouvintes, nossos colaboradores, nossa equipe de trabalho, todos sendo abraçados em Nova Iguaçu, Oswaldo. Ah, em Nova Iguaçu, Mauriciana, doutor Luiz Cláudio, Edivaldo, lá no Jardim Cachoeira, a professora Nádia, a Sônia Pecoroni, lá em Jardim Santa Eugênia, a Bernadette Catarcione, em Comendador Soares.
Na cidade do Rio de Janeiro, a Maria Cecília em Cascadura, o Nelson Ferreira no Meia e o casal M.M. Magno e Madalena, lá em Benfica. Professor Horta em Auma, Otávio de Jacarepaguá, o Wilson Pantoja em Pilares e Dona Carmelita em Bangu.
Ah, abraço. Aquele abraço nonagenário para Dona Carmelita, é isso aí. E lá em Sorocaba, um abraço para a nossa enfermeira Pedra Caiducas, para o Miro e a Cecília Negrini, o Alvin Quimas e a Alice, a Márcia, a Luísa e a Marlene Moraes. Também um abraço lá para Arara, São Paulo, Valdemar e a sua família, Itapecerica da Serra, o João Carlos Santos e Priscila Leme, lá em Socorro, São Paulo, a Inês Cesário de Almeida, em Catanduva, São Paulo, Nelson e Selma Redaelli, em Pinhal, São Paulo, Pedro e Benedito, e lá em Piratininga, um abraço para o nosso amigo Antônio Chamorro.
Em Campinas, família Santos, professor Iracema, Beth Anderson e Almazia da Livraria Racional e Celso Veloso, em Rio Claro, São Paulo, Jefferson, em Itaquaquecetuba, Gilce, São Bernardo, Douglas e Mary, em Guarulhos, Sônia Regina, e na cidade de São Paulo, a Cida, o Paulo e a Cíntia Loreto, e a Jéssica Loreto, e na Várzea Paulista, Rosa.
E lá em Contagem, Minas Gerais, um abraço para a nossa amiga Helena de Oliveira, em BH, para a Polônia e Juiz de Fora, para a Geralda. E lá em Vilhena, Rondônia, um abraço para Marta Chui, doutor Yasuyoshi, e em Minasu, Goiás, um abraço para o Abraão.
Em São João de Meriti, abraço para o Álvaro, para o Jota Santos e Vilma. Em Niterói, o Anderson, Pepe e Luiz. Itaboraí, Léo Lima. Em Aperibé, Wagner Ribeiro. Itaucara, Ari e Caravana Racional. Em Cachoeiras do Macacu, Sandra e Antônio Jacques.
E lá em Campos dos Goitacazes, um abraço para o Sidney. Em Santa Maria Madalena, terra da eterna Dercy Gonçalves, um abraço para Josélia e seu irmão, prefeito da cidade, né? Isso, e lá em Miguel Pereira, um abraço para o Dr. Carlos Raz, Leila Henrique, Dona Maria e o Coronel Vitor.
Em União, no Piauí, Ronald Rafael e vereador Mascarenhas. Em Castelo, também no Piauí, Edilson, Duda e João Rosa. E Imperatriz, no Maranhão, Roberto Marinho. E em Brasília, Iranides.
E lá em Curitiba, um abraço para a Fernanda Samadi, o Sérgio e a Elizabeth Leite. Um abraço também lá para Ibian, Santa Catarina, Luiz Miguens, né, e lá em São Leopoldo, o Getúlio Amorim. Ah, em Porto Alegre, um abraço para o Andrei. E lá em Florianópolis, Santa Catarina, um abraço para o mestre pop de capoeira, Valmiro Márcio Momesso, que é o autor da nossa música tema Roda Cósmica.
Em Tustin, na Califórnia, Altever Fernandes. Em Nova York, Enivida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio Desidério e Gabriel. Em Miami, na Flórida, Michele Mercado, Sália Azevedo e Eduardo.
E lá em Chicago, um abraço para Edgar. Em Ohio, um abraço para Casimir Taylor. No Texas, Derrick, um abraço para o Derrick. E New Milford, Connecticut, um abraço para a Sônia Henderson Montanha Oliveira e Igor Florence Oliveira.
Na Guatemala, Eduardo Dias. No Uruguai, Gonzalo. Na Polônia, Érico. E na Alemanha, Ângela Patarello.
E lá em Estocolmo, na Suécia, um abraço para o nosso amigo Wilson Figueiredo. Lá em Portugal também, a caravana de Lisboa. Um abraço para Maria Ferreira, Manuel Ferreira. E no Porto, para o Manuel Figueiredo. E lá na Espanha, em Barcelona, um abraço para o Igor e João de Lima Neto.
Em Moçambique, Magali, lá em Nampula. No Egito, Armédio, lá no Cairo. Na Nigéria, professor Folab Mohamed. Em Teresópolis, Ali Chocolate, Anete Balbino, Mônica Quinupe, Roberto Guzo e a Graça na Quinta da Barra. Sintam-se todos abraçados pelo nosso programa. Muito obrigado pela sua atenção. Boa noite. Leia o livro Universo em Desencanto. Tchau, salve.
Os que você pode percorrer, o final será o mesmo. Isso eu não vou te dizer.